Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Quando tinha 21 anos, Mel Fire teve uma desilusão amorosa com um ex-namorado que divulgou na internet fotos íntimas que ela tinha feito para ele. Depois de passar um tempo trancada em casa chorando, ela transformou a decepção em oportunidade. Resolveu aceitar uma das diversas propostas que recebeu em decorrência das fotos vazadas e começou a trabalhar como modelo fetichista. Hoje, aos 29 anos, Mel Fire é uma conhecida atriz da indústria erótica. Tem um canal no YouTube em que fala sobre sua rotina de trabalho e acaba de lançar um livro no qual dá dicas de empoderamento sexual para mulheres. É essa história que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa quarta temporada, você já sabe, a gente vai contar uma história por vez. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, a terapeuta sexual que você respeita, Ana Canosa. Oi, Ana.
Oi, querida. Olá a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente falando de um tema super importante, né, para conhecer a história da Mel. No Brasil, 22 milhões de pessoas acessam filmes pornográficos, né, ou seja, gostam de ver imagens de pessoas se exibindo, fazendo sexo, com práticas sexuais as mais diversas possíveis e inimagináveis. Agora, na pandemia, a gente teve um aumento de 25% mundial de acesso, né, a filmes eróticos, e obviamente que isso também teve, inclusive, até um apelo, né, principalmente para quem não tinha parceria ou para quem tinha parceria e não estava fazendo tanto sexo, enfim. Eu queria só chamar a atenção que esse tema é um tema polêmico, porque envolve ideias sobre como as mulheres ou o corpo da mulher pode ser objetificado ou não na indústria pornográfica. A gente vai esbarrar em questões como a questão da escravidão sexual e também uma distinção bastante importante sobre erotismo e pornografia. A gente sempre chama o erotismo e pornografia, às vezes, como sinônimo. Mas é muito interessante perceber, né, que as pessoas têm muito mais dificuldade de assumir a palavra pornografia como algum, porque parece que é mais explícito do genital, né, e tende a chamar de erótico com um caráter mais nobre, como se fosse alguma coisa mais artística, né, mas no fundo, essa distinção entre pornografia e erotismo é muito, muito sutil e vai depender de cada sociedade e do que a gente percebe, ou a partir de que viés você faz a leitura entre o que é erótico e o que é pornográfico.
É isso, Ana. E é para isso que hoje a gente trouxe a Mel Fire, que é a dona da história que abriu esse episódio e vai poder contar tudo para a gente sobre a indústria do pornô, os bastidores, todas as curiosidades que a gente sempre quis saber. E a Mel teve essa generosidade de vir aqui conversar com a gente. Mel, tudo bem com você? Muito obrigada por ter vindo.
Olá, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. É um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Que geralmente as conversas sobre pornografia não incluem muitas mulheres. E eu gosto quando o assunto é feito com elas e para elas, né? Porque é um público que cresce muito.
Mel, conta pra gente, assim, conta um pouco da sua história. Como você foi parar na indústria pornô?
A minha história é muito bagunçada. É muito difícil colocar as coisas numa linha do tempo. Mas, basicamente, como você já deu uma introdução, começou nessa época que eu tinha um relacionamento, isso há 10 anos atrás, né? E foi um relacionamento longo, foram 4 anos no total. E nessa época eu não trabalhava com nada a ver com isso, eu trabalhava com eventos, com produção de feiras, estandes, eventos em geral. E só que eu tinha uma certa curiosidade, eu tinha um pezinho lá, né? Eu achava bonitas fotos. Na época era muito, né? Ainda é, mas era bem mais popular o site do Suicide Girls, que é um site fotos sensuais de meninas tatuadas, né, de cabelo colorido, piercing, enfim. E esse menino que eu namorava na época, eu fui descobrindo aos poucos o quão, né, machista a visão dele era, porque eu acho que assim, o acontecimento que eu mais lembro disso tudo foi uma certa vez, isso já estava nos 3 anos e pouco, já estava aquele tempo de, mano, termino ou não termino, não tá legal, vai ou não vai. Ele me mostrou naquela época um site de câmera, né, das camgirls, gringo, né, porque aqui ainda não tinha. E falou, nossa, olha que legal, a gente gostava de ver essas coisas juntos, né, era bem aberta. E eu falei, nossa, né, gostei, achei diferente, achei bem interessante. Aí eu falei assim, nossa, posso fazer? Gostei. Aí ele, não, mulher minha não faz isso. Aí eu falei, ah, tá, eu posso assistir, mas já entendi. Beleza, isso ficou aqui no meu, aqui guardadinho. E daí teve o término, né, o fatídico término. E teve a história do vazamento, né, de nudes, que na verdade eram fotos, algumas eram minhas, algumas eram nossas, né, como eu sempre, né, tive essa coisinha que eu gostava das fotos artísticas e tal, às vezes ele tirava foto minha, né, com ele podia.
Ô Mel, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender quantos anos você tinha nessa época que aconteceu isso, porque essa história da, né, de vazar foto, né, você tem uma relação de intimidade com alguém, né, que você confia, troca foto, faz vídeo, que faz parte mesmo do universo sexual e erótico, dessa pornografia entre o casal, né? Então, assim, primeiro dá uma sensação muito ruim de você ter sido invadida pela parceria que você confiava, né, dá uma sensação de desolação, quer dizer, como é que o outro faz isso comigo? Mas a gente sabe que esse tipo de situação, né, esse revenge porn aí, com adolescentes, por exemplo, provoca muitos problemas, né? Então, assim, a menina tem a foto vazada na escola, passa para a escola toda. Quantas e quantas adolescentes não tiveram que mudar de escola, né? Porque a família não deu conta desse tipo de vulnerabilidade, né? Quer dizer, acho que a própria fase da adolescência é uma fase bem difícil, né? Porque você está querendo o reforço de identidade do grupo e, de repente, o grupo olha para você e começa a taxar você de uma série de palavrões, enfim, de crenças pejorativas sobre que tipo de mulher faz isso. E eu estou colocando bem entre aspas, porque todo tipo de mulher faz isso, vamos combinar, né? Porque essa coisa do erotismo atravessa a gente. Nós somos criadas no contexto do erotismo, do corpo feminino colocado também como o ser desejada pelo mundo. Então, dizer que as mulheres, né, não, inclusive não gostam de se exibir, ou os homens, no privado, é uma grande hipocrisia de todo mundo. As pessoas gostam, né, elas gostam de se sentir. Faz parte da nossa natureza erótica. Agora, quando isso acontece numa fase de pouca maturidade, em que você precisa muito do grupo para te fortalecer, isso pode ser devastador. Como foi, assim, você está trazendo uma realidade completamente diferente, dizendo, ó, gente, me assustou, fiquei mega chateada, foi ruim, mas assim, virei a chave e disse, gostaram, galera? Uhul! Que idade que você tinha, Mel?
Nessa época, 21. Na minha percepção, porque um dos motivos do término, né, um dos vários motivos, foi que ele também tava vendo que tinha um monstrinho saindo aqui e que ele não ia conseguir segurar. Eu lembro que a gente ia muito em bares e naquela época começaram a colocar os polidenses nos bares. E eu ficava louca porque eu comecei a fazer aula, eu queria ir lá e ele ficava puto comigo porque as pessoas paravam para olhar. Então eu percebia do meu lado que ele era bem controlador, né, bem machista e não tinha visto isso tão cedo porque a gente nunca teve alguma situação que mostrasse isso. E do lado dele, ele tava vendo, mano, essa menina vai, sei lá, vai virar alguma coisa que eu não tô pronto, né? 21 anos, ele tinha acho que 22, 23, pouco mais velho, que eu não vou segurar.
Como foi essa transição? Então, você tava num relacionamento que sempre
querer, né? Fotos suas que foram compartilhadas na sua intimidade com seu namorado foram vazadas depois de um término. Então, de repente, você achou e percebeu que as pessoas gostavam e, depois de um tempo, entrou para a indústria pornô. Como foi essa transição? Como foi que você resolveu, decidiu entrar para a indústria pornô? Como foi feita essa transição na sua vida?
Na verdade, para a indústria pornô mesmo, dos filmes, foi muito depois, né? Eu tinha 24, 25 anos, né? Assim, não foi da noite pro dia, né? Aí, realmente, assim, depois disso foi uma escadinha. Eu realmente, né, comecei a fazer as fotos que eu tanto queria ver o que era. Fiz os ensaios, comecei a conversar, conhecer as pessoas. Fui morar fora do país e, realmente, eu fiquei 4 anos fora. E lá eu comecei a viajar bastante pela Europa, fazendo trabalhos de modelo. Comecei a trabalhar com pole dance lá também, em alguns clubes. E em Londres eu conheci vários fotógrafos que trabalhavam com o mundo fetichista, né, que eu estou até hoje como dominatrix. E conheci pessoas que faziam filmes adultos. E foi quando eu comecei a pensar a fazer. Foi em 2014, 2015, né? Já 24, 25 anos. E simplesmente foi do "ah, você nunca pensou?" para a próxima vez que eu fui, eu falei, sabe, pensei, eu acho que eu vou.
Eu estava assistindo um documentário, aquele Hot Girls Wanted, que vai falando sobre o mercado americano, né, desse pornô mais com pessoas reais, né, e que é filmado, que não é essa indústria, né, tão produzida, com meninas muito jovens, né, um documentário inclusive bastante interessante, que vai abordando várias coisas. E tem uma questão muito presente no discurso das meninas, e meninas muito jovens, né, 18, 19 anos, que ficam no mercado tipo 3 meses, 4 meses, às vezes com muita sorte 1 ano, né, que criam perfis no Twitter, e aí elas vão fazendo algumas cenas e filmes e ganham muito dinheiro, né, num curto espaço de tempo. Mas tem uma fala das meninas que eu acho bem interessante, que elas dizem assim, né, que elas falam muito assim de uma liberdade, né, que elas usam de alguma maneira essa entrada no filme pornográfico, nas cenas, como uma liberdade, uma autonomia muito grande do corpo. Elas falam, eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria ser livre, né? Então, usando a sexualidade como uma percepção de domínio sobre si mesma e sobre sua própria vontade. Por outro lado, então, assim, isso acho que era a primeira coisa que motivava. Aí tem uma fala delas, bem interessante, aí eu queria saber como é que você vê isso, que elas dizem assim, que tá, é sexo. Então, esse sexo é muito mais fácil, é muito mais controlado do que o sexo com compromisso, mas muito mais, porque eu vou ali, eu faço, eu transo, acabou, vira as costas e sai andando. E no relacionamento, né, ou no sexo casual, é tudo muito mais complexo. Eu tenho muito mais medo, eu tenho muito mais receio, muito mais etc., do que neste. Primeiro porque ela já foi pré-aprovada como uma figura de beleza. Então também tem isso, né? Quer dizer, não é qualquer mulher que, né, porque a gente ainda sabe que no mercado ainda existe uma valorização de um tipo de corpo, de um tipo de perfil, embora hoje esteja muito mais amplo. Então, ela já foi pré-aprovada como... E aí, esse reforço da identidade da mulher a partir do corpo, de novo, que também pode ser... A gente pode, inclusive, criticar isso, né? Mas tem uma coisa de que aprende a lidar com o sexo com um controle, um distanciamento. Eu achei... Me chamou muita atenção isso, sabe? Aqui, eu controlo. Eu aprendi a fazer, bom, eu exerço uma personagem, isso não me compromete muito. Fora é muito mais complicado. Achei curioso esse pensamento, embora também o documentário depois vai falar de questões muito complicadas e de sexo violento que elas sofrem, etc. Mas eu queria saber como é que você vê essa questão, assim, deste controle, sabe, do sexo, como é que foi para você?
Eu concordo. Por isso que eu falei, eu não achei uma coisa absolutamente não agressiva. É esse começo, né, eu tô falando. Uma coisa bem controlada, né, como você diz. Não tem muito certo ou errado. Você não tá preocupado se você vai fazer a outra pessoa gostar, se ela tá gostando. Ela vai gostar porque é uma cena, né? Então, se ela não estiver gostando, vai parecer que ela tá amando, né? E você também, né? Você tem que parecer, você tem que estar lá no momento parecendo que aquilo lá é a coisa mais gostosa do mundo. E beijo, tchau. Né? Ah, adorei trabalhar com você, rolou química no sentido de tipo, nossa, deu certo, né? A gente se entendeu no set. Eu brinco hoje com as meninas, falo, a gente tem maior química no set. Tipo, não fica aquele negócio de, ai, eu te beijo, meu, não, você me... Sabe aquela coisa esquisita? A gente já olha uma pra cara da outra e já sabe o que fazer. E rolou assim muito pra mim no começo, tanto que eu parei a cena e falei, cara, é isso? Eu imaginei uma coisa muito mais difícil. Eu nunca trabalhei só com a indústria, ou seja, eu nunca fui só atriz. Então, assim, eu fazia o que eu queria com quem eu fiz, com quem eu queria, se eu queria na hora que eu queria. Então, quando chegava alguém perguntando se eu queria uma cena, eu falava, tá, com quem é, o que é pra fazer, que dia é, quanto você paga e como vai ser. Entendeu? Então, assim, quem trabalha na indústria mesmo, não tem muito essa opção. Ou não trabalha, ou faz outra coisa e escolhe se você quer fazer ou não. A minha escolha de não fazer com homem é uma coisa minha mesmo. Eu acho que com mulher é muito mais tranquilo, é uma coisa mais... Tem uma sensualidade, um erotismo. Se você pegar as cenas que eu fiz com homem, a maioria envolve dominação, tem uma coisa mais sutil. São cenas que, assim, eu tenho o mesmo poder que ele na cena. Né, tirando algumas histórias, só que assim, nunca ficou essa ideia de eu ser a coitadinha submissa que faz tudo, que a gente tem muito isso no pornô tradicional.
Eu acho que você está trazendo uma coisa, Mel, que é super importante, né? Assim, primeiro que eu acho que você está trazendo uma realidade que é nova, né? Que é de poucas pessoas, mas que eu acho que é uma tendência, né? Ainda mais com essa coisa da internet, né? Quer dizer que as mulheres podem, né, ter domínio sobre controlar mesmo o que elas estão a fim de fazer, o que não estão a fim de fazer,
escolher, né? Né?
De escolher, né? De não se subjugar se não quiserem, o que não é realidade de muita gente que inclusive vive com tráfico de escravidão sexual, com tráfico sexual, né? Então, inclusive, essa ideia do tráfico sexual é importante, porque a gente acha que só tem a ver com alguém que não está consentindo, né, ou que sofre violência de maneira física, tal, e não é verdade, né? Só o fato de ter coerção, então você pega uma menina de 18 anos, jovem, adolescente, fora do país dela, ou mesmo no país dela, numa situação, você vai fazer uma cena de sexo oral, tá? Aí ela chega lá, a cena de sexo oral envolve abuso facial. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas essa coisa de...
Não, mulher explica.
O sexo oral envolver violência, do cara xingar e da mulher vomitar. Então, ele vai usar o pênis dele, vai usar pênis, outro tipo de pênis, né? De borracha, ou enfim, até a mulher chegar a vomitar e abusar no sentido da cara, sabe? Então, fica passando aqui, a partir do sexo oral, de um jeito muito violento, chama abuso facial. E é super buscado na internet, né? E aí a mulher chega lá, ela vai fazer uma cena de sexo oral. E no meio, tem um relato de uma menina dizendo, né? No meio, depois de 15 minutos que já estava nascendo, o cara falou assim, olha, agora vai rolar um abuso facial. E a menina falou, mas como assim? Não estava esperando. Bom, você que sabe. Aí ela não sabe se ela pode dizer que quer ir embora, se não sabe se ela vai perder o dinheiro. E aí acaba fazendo, né? Então, assim, esse tipo de escolha que você faz, né, que é muito mais de proteção, que tem muito mais a ver com empoderamento, né, é que precisa ser mais explicitado, porque nem todo mundo tem essa capacidade. Acho que quanto mais jovem a menina, mais difícil é, e o contexto também, né? Porque existem contextos de muita violência na pornografia.
O questionamento sobre a pornografia, ele é muito contemporâneo, né? A gente discute muito sobre isso, e é tão bom ter você aqui, uma pessoa infiltrada, né, na indústria, para poder contar para a gente um pouco como é isso, como é ser mulher dentro da indústria pornográfica, né? Conta para a gente tudo isso que a Ana falou. Você já viveu um pouco disso? Como é a expectativa e a realidade, né, de uma indústria da indústria pornográfica?
Eu já vi muitas coisas acontecerem que eu não estava inclusa na história, mas eu já vi, já ouvi. Eu acho que essa situação mais vulnerável é realmente quando... Em dois casos, né, quando existe essa questão do tráfico, né, de mulheres que estão fazendo alguma coisa contra a vontade, e quando as meninas entram na indústria e elas querem estourar. Então, ela faz o que for para falar, nossa, aquela menina faz tudo, filma com todo mundo, olha o quanto ela aguenta. Acontece muito. E as que querem se manter, né, no pornô, porque é um meio bem competitivo. Aqui no Brasil a gente tem bem pouco ainda, mas lá fora a pessoa se estapeia para entrar num set de filmagem. Né? É um meio muito competitivo, porque o que a gente conhece das atrizes e dos atores são americanos normalmente, né? São de fora. Então lá, essa indústria é assim, cara, se você consegue a número um de não sei o que lá, você tá feita por aqueles anos, né? Você tem que aproveitar aqueles anos para depois, né, mudar e fazer alguma outra coisa. Então isso acontece muito, né? O famoso puxa-tapete também, né? Todo mundo quer o papel, então, eu faço por menos, eu ganho cachê, eu não ganho nada, mas eu quero fazer a cena, não importa com quem seja, se é com um, se é com dois, se é com três, se é com não sei o que, se enfia não sei o que aonde. Isso acontece bastante, bastante.
Mas, Mel, como é, assim, existe algum tipo de prazer? Qual é a compensação? É só financeira? O que, que faz, né, uma pessoa ter vontade de competir por esse lugar?
Eu acho que isso, assim, são várias coisas, né? Não é uma coisa só. Tem gente que quer que tá lá porque é uma visibilidade gigante, né? Aqui no Brasil ainda tem a sua balança, né? Que aqui a gente ainda tem um mundo muito machista, né, no Brasil. Mas lá fora, né, eu tô dando o exemplo dos Estados Unidos porque é a grande indústria, é uma visibilidade grande. As meninas que fazem o nome no pornô são tipo deusas, né? Nos eventos eu via bastante isso, o pessoal paga para tirar foto, a menina faz show, ganha dinheiro, tem algumas que ganham milhões, top não sei aonde, capa de revista, é mais ou menos um Hollywood paralelo. Tem o pessoal que entra por dinheiro, embora seja muito relativo. Então, algumas meninas pegam a promoção disso para... Algumas fazem programa, outras fazem shows, outras assinam contrato com alguma coisa, alguma marca. Enfim, então são vários motivos. E tem gente que gosta porque é exibicionista, né? Gosta de se exibir, gosta que as pessoas estejam falando dela, do corpo dela, do que ela faz, daquele tal filme que ela filmou com não sei quem. Então, são vários motivos. E tem algumas pessoas, eu já vi, de entrar de rebeldia. Mas essas pessoas geralmente duram um pouco. É tipo, pessoal que sofria bullying quando era adolescente. Eu já vi umas histórias que eu já conheci gente que falou assim, vocês achavam que eu era feia? Olha o que eu faço agora. Eu já ouvi isso também de relato de meninas.
Eu sinto sempre assim que... acho que você fala de uma coisa que é, acho que, difícil mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, vai pensar na sexualidade dos casais ou naquilo que envolve a gente se sentir desejada ou não, né? A gente tem muito essa coisa do corpo, da performance, né? Da intimidade, então o medo de ser julgado pelo parceiro, pela parceira. Eu fico imaginando que quando você trabalha na indústria pornográfica, e aí com tudo isso que você está dizendo, né? Likes, cliques, ou como você pode ser uma pessoa importante, ter um poder ali também de ser muito desejada, se de um lado você está ali... Quando você está se envolvendo com alguém, especificamente na cena, talvez você não esteja tão interessada, tão ou preocupada com o prazer do outro, né? Porque você está ali envolvendo uma personagem.
Na verdade, a última pessoa que você está fazendo essa performance é para o ator, é para a câmera, né? É o que eu falei, você imagina quem está assistindo, né? Qual vai ser o resultado. E assim, com o passar do tempo, você pega, tipo, não, me filma desse lado, que esse lado é melhor. ou sei lá, tem uma mancha aqui, eu quero que você filme daqui. Eu sou um pouquinho diferente das meninas, porque assim, eu já vinha, né? Eu tinha feito teatro, eu tinha feito já comercial, eu já tinha... A câmera não me assustava tanto. Embora não tenha uma coisa nada a ver com a outra, assim, eu já tinha visto um monte de câmera, um monte de set, um monte de gente olhando pra minha cara. Mas é diferente quando você
está... Mas você não estava pelada, né?
É, exato. Você não estava nua, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, falava, cara, não tem nada que me fale, eu não vou conseguir fazer isso. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu acho que eu não conseguiria, eu ficaria incomodada, né? A palavra certa é incomodada, das pessoas estarem me vendo, fazendo esse tal ato, seja o qual for. É, e isso ir parar, meu, na conchinchina vai ter alguém que vai te reconhecer. Fica tranquila que quanto a isso, todo mundo vai saber quem você é. E todo mundo vai saber da sua pinta que está atrás de não sei aonde que você tem, entendeu? As pessoas são assim, né? Os filmes são assim. E isso nunca me incomodou, desde o começo, assim, não me incomodou. É, não digo assim que foi absolutamente 100% natural na primeira vez, porque o que incomoda é a câmera. É você ter que parar o que você está fazendo para repetir uma cena. É tipo, não, repete com mais vontade, ou repete com mais língua, ou tenta do outro lado. É uma coisa que você nunca vai ouvir isso durante um sexo normal, né?
Você se sentiu excitada, Mel?
Não, pouquíssimas vezes. E assim, é o bastante para você começar a gostar de algum ângulo que a pessoa fala, corta, vira ao contrário.
Ah.
Muda a cena. Às vezes, porque assim, tinha cena com brinquedo, né? Tinha cena que você fala assim, seu corpo começa a gostar, você fala, nossa, tá bom. Corta, você fala, filho da puta, que raiva. E às vezes a gente até brincava, fala, mano, pô, mas agora? Então, é muito difícil.
Gente, a gente já vai ouvir mais sobre a história da Mel Fire depois desses comerciais. A gente já volta.
Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar do UOL. Todos os dias traremos tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de um convidado especial e de especialistas, vamos falar de temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social e muito mais. Conexão Viva Bem comigo, Jairo Bauer, todos os dias às 10 no UOL. Não perca!
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Mel, o que eu queria saber é o seguinte, a indústria do pornô, ela é alvo de uma grande discussão, né? É, para as feministas, sobretudo, sobre como a indústria do pornô criou uma geração inteira de mulheres e homens que tiveram sua sexualidade comprometidas por conta de estereótipos, de cobranças, submissões, enfim. Eu queria saber um pouco sobre você. Como você enxerga a indústria do pornô? E como a indústria do pornô comprometeu ou não, ou interferiu na sua sexualidade?
Olha, na minha... No pré-pornô não interferiu nada, porque eu não assistia. Eu comecei a assistir com esse namorado, assim, que às vezes me mostrava alguma coisa. No pós-pornô, como atriz, descobri muito por experimentar coisas novas, que provavelmente eu não conheceria fora de lá.
Por exemplo?
Práticas fetichistas. Eu sempre tinha aquele briefing do que eu ia fazer, mas às vezes eu falava, tá, me conta o que que é isso. A pessoa falava, eu falei, tá, eu vou tentar fazer, eu nunca fiz. Então, assim, nesse momento eu falava que ia ou não fazer para saber se ele ia me contratar ou não. Eu falei assim, ah, isso não me agride, eu nunca fiz. Se você me ensinar, eu posso tentar fazer. E nisso eu ia descobrindo que a nomenclatura das coisas, né, os estilos do que existia e o que eu gostava ou não. Então, assim, tem coisas... que eu levo até hoje na minha vida, nas sessões, que eu descobri nos filmes.
Eu quero aproveitar esse gancho para trazer uma contribuição importante de pesquisa acadêmica. Vocês sabem que eu adoro os dados estatísticos, né? Também umas pesquisas para a gente poder entender o pessoal que está fazendo estudos sobre os temas. Então, de um lado, existe de fato uma crítica muito grande, inclusive, não só sobre a questão da objetificação do corpo feminino, da violência contra a mulher, que aparece em vários filmes, né? Esses filmes mais assim, que a mulher está sempre numa posição de submissão, que tudo é muito violento, etc. Mas também de uma irrealidade da cena pornográfica, né? Nem todo mundo tem esses corpos, que são os mais explorados, né? Ficam dentro desse padrão de beleza mais comum, né, que a gente vê, né, comum no sentido de ser sempre igual, um padrão ali, tudo muito lindo, as mulheres trabalham na indústria com uma vulva muito, muito bonitinha, etc, etc. Então, e que com uma prática sexual muito penetrativa, muitas vezes, o que não acontece nos filmes entre mulheres, que você faz, né, e que ficam muito distante da prática concreta, né? Tipo, faz sexo anal como se fosse uma coisa mais simples do mundo. Sendo que a mulher já teve um dia. Tranquilinho. Então, tem uma crítica muito grande com esse dado da irrealidade, né? Que poderia atrapalhar os jovens, inclusive, na sua iniciação sexual, achando que o sexo concreto é assim, que todos os corpos são assim, etc. Por outro lado, o que a Mel trouxe é, inclusive, dado de pesquisa. Eu também, eu dei uma lida em algumas pesquisas, algumas dizem, por exemplo, algumas com jovens universitários americanos, que dizem que aprenderam práticas sexuais através do filme pornográfico, ou seja, muito mais trouxeram como uma questão positiva do aprendizado de práticas, né, que ajudaram lá ali na contribuição da relação concreta, presencial com outras pessoas, do que, na verdade, um prejuízo. E eu me deparei com uma pesquisa austríaca que foi feita com 525 jovens adultos, 57% de mulheres e 43% de homens. E os pesquisadores fizeram várias análises com questionário de funcionamento sexual, etc. E perceberam que as mulheres dessa pesquisa sugerem, né, que elas aprenderam, que elas são, a flexibilidade sexual foi positivamente associada ao funcionamento sexual, ou seja, que as mulheres tiveram maior amplitude da sua sexualidade a partir de um certo consumo de pornografia. Eles não avaliaram quanto de consumo que era, mas as mulheres disseram, olha, de fato, eu aprendi coisas sexualmente falando, hoje eu me sinto mais flexível na minha relação sexual presencial e concreta a partir de ter visto alguma coisa em pornografia. Então, assim, acho que é importante a gente trazer, né, esses dois lados, né, dessa discussão, que é o que a Mel falou, que para ela teve uma produção positiva, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa produção positiva, né?
Sim, em várias entrevistas eu falei assim, não reproduzam o que vocês veem no filme pornô. Hoje em dia ainda está um pouquinho mais seguro, mas é exatamente aquela história que eu falei. Hoje em dia, depois de um tempo, eu acho que depois que acabou aquela história do DVD, que agora todo mundo tem acesso, facilitou isso de uma certa maneira. Porque, assim, se você vai num site, você tá dividido quais são as categorias que você quer ver. Então, assim, isso liberou corpos diferentes, gostos diferentes, palavras que você nem sabia que existiam, né? Que são fetiches, do que as pessoas gostam. E antes, o que vendia era o homem com a mulher. O homem, né? Aquele lá que limpa a piscina, que tem um corpo tanquinho, daí do nada.
Muitos, né? Centímetros, né? Esse cara também tem muitos centímetros. É tudo muito fora da realidade, né? De nós brasileiros comuns.
Não, do mundo, né? Assim, a gente ri muito com essas histórias de filme pornô.
E, Mel, se fala muito também sobre esses bastidores, de como as mulheres são exploradas, são maltratadas, são submetidas. De como os homens são os donos da vontade. Enfim, as cenas são sempre pensadas para que o homem mostre o seu prazer. Enfim, então, assim, a sexualidade ou a vontade ou o prazer da mulher, ela nunca, no mainstream, no pornô mainstream, não está em primeiro plano, né? Então, essa é toda a discussão. Uma mulher e um homem veem aquela cena e o que a gente aprende? Que a mulher talvez esteja...
doida para fazer dupla penetração.
Exatamente. Ou em função de fazer aquele cara gozar, né? Ninguém sabe o que ela gosta, sabe o que ele quer que ela faça. Gemidos intermináveis, né? Coisas muito violentas. Então, tudo isso o feminismo questiona muito. Mas também deu origem a uma nova forma de se fazer pornô, né? Que é o pornô feminista. O pornô que escuta a vontade das mulheres e que, de repente, presta esse serviço para a sexualidade, para a liberalidade sexual, né? Da experimentação, mas ouvindo um pouco mais a vontade das mulheres. Como que é, Mel, o seu trabalho? Você se sentiu influenciada por isso?
De uma determinada forma, sim, porque aqui no Brasil, quando eu vim filmar aqui, né, nas minhas viagens, eu já comecei a vir filmar, né, quando eu vinha para o Brasil, voltava para lá, e a produtora que eu mais trabalhava, ela é alternativa, né? Então ela tem tudo que as outras não tinham, as mulheres como protagonistas, uma visão, você olha a estética do filme, é uma coisa mais poética, como a mulher tá vendo aquilo, não o olho do cara, entendeu? Esse até foi um dos filmes, os primeiros que eu fiz, que é o Brancas como Leite, foi o primeiro filme que eu fiz aqui no Brasil, e ele foi lá para fora, ganhou prêmio e tal, justamente porque ele aborda uma coisa sutil, né? A mulher, ela gosta, tem a hora que ela gosta do negócio hard? Tem, mas a mulher precisa ser ligada, né? Ela precisa da preliminar, envolvida. Ela precisa... Isso! Então, assim, são coisas sensuais, são coisas mais leves, são coisas que exploram o corpo da mulher, né? Nunca você vai ver um filme desse começando já com alguma coisa super absurda.
O famoso batistaca, não é verdade?
Isso na vida real não existe, né? A gente vai dar um murro na cara de quem
começa. Que mulher que gosta disso? Ana, explica
são
pra
poucas.
Gente.
São poucas, eu acho que
e
são
um
poucas
um cara que
mulheres.
Já chega chegando, prontíssimo, pra,
eu acho que,
pra
eu
cena.
Acho que... Pois é, eu acho que a mulher, para gostar de uma coisa assim, batistaca muito pronta, tipo papum, ela precisou estar erotizada antes. Então, o jogo erótico já estava rolando antes, já tinha uma sacanagem, já tinha uma fala, já tinha uma sedução. Essa mulher já estava envolvida com uma excitação, né, gente? Senão não rola mesmo, entendeu? Mesmo. Eu acho que a pornografia ela tem um pouco disso, assim, né? Até, eu vou te dizer, até a coisa degradante, até que a gente entende como degradante, né? A coisa mais violenta, a coisa mais, sei lá, né? Que não está dentro desse erotismo asséptico que a gente entende como cultura, alguma coisa aceitável, etc., faz parte muito, né, da nossa, do que a gente chama desse desejo que não tem julgamento. Então, eu também consigo compreender as pessoas que gostam de coisas que a gente, né, que a gente fala, nossa, que esquisito, meu Deus, que horror, isso aqui parece um padrão anormal. Olha, dentro do desejo humano, né, inclusive a degradação, e aí eu não tô, mas aí eu tô, obviamente, pensando nisso, não como um aspecto de perversidade ou de ilegalidade ou de escravidão ou de submissão e violência para quem não está topando a violência. Estou falando mais de uma questão do mundo adulto, né? Isso faz parte da sexualidade das pessoas, sabe? É que é difícil, a gente entra muito no julgamento. De alguma maneira, a pornografia ela oferece um pouco essa possibilidade, né, de você ir em busca de algumas questões que muitas vezes no seu concreto, no tete-a-tete ali, você não conseguiria dar conta. Como o desejo ele tem esse caráter da imoralidade, você entra num mundo também, né, que o limite daquilo que é legal, que não é legal, né, do que é saudável ou não, ele também se perde com muita facilidade. Por isso que a pornografia ela também é criticada e a gente tem que ter esse olhar, porque ela, de repente, ela avança limites né, da integralidade do ser humano. Né? Quando você pensa em escravidão, você pensa em violência, etc, etc. Então, olha, ela vai acompanhando a sexualidade na questão da nossa censura, né? O que, que é permitido, o que, que não é, o que, que é legal, o que, que não é, o que, que avança limites, né? Inclusive da própria humanidade. Então, é um terreno interessante, mas é um terreno perigoso também, né?
Eu tenho a, digamos, a vantagem de fazer as sessões de dominação, ter contato com as pessoas reais, né? Eu tenho contato com o fictício e com o real. E o que eu percebo muito é que as pessoas estão mais livres hoje. É, eu recebo muita gente que fala assim, sei lá, um cara de 50 anos de idade, ou seja, ele pegou essa época do mainstream, do DVD, onde as coisas eram mais restritas, ele pegou agora. Ele chega para mim e fala, tenho fetiche por pés, que é muito, muito comum. E eu achei que eu era louco, eu achei que não tinha mais ninguém como eu. Até eu descobri que isso é super popular e é uma coisa normal. É, as mulheres veem assim, não é tão anormal sentir atração por outra mulher. Eu vejo que isso acontece, o discurso deles, tipo, nossa, eu estou vendo, ou seja, estão vindo esses novos filmes para dizer isso, que tipo, você é normal, o que está acontecendo com você, tem milhões de pessoas, né? As pessoas de tipos físicos diferentes, né? Então você tem hoje gordo, baixo, alto, magro, todo mundo produzindo conteúdo. Tem muitas estrelas, né, porn stars, que são gordos, baixos, altos, magros, feios, bonitos. E todos eles têm uma onda de fãs. Tem gente que só assiste vídeo daquela pessoa. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Ainda mais que hoje a gente consegue fazer o nosso próprio conteúdo sem depender de uma produtora. Né? Hoje em dia a gente pode simplesmente produzir e vender no site direto, que era o que eles faziam. Então, com certeza, não importa quem você for, qual seja o seu desejo, se você vai saber que tem mais alguém que curte isso. Não, você não é a única pessoa no mundo.
Agora, Mel, deixa eu te fazer. Tem uma coisa... Você sabe que a gente já falou disso num programa, de uma pesquisa que eu li em algum lugar que falava um pouco sobre os homens se sentindo perdendo poder para as mulheres socialmente, né? Por causa dessa mudança toda... E é quase como uma quase como um manifesto de vingança e virilidade. Olha aqui, tá, sua vadia, sabe, um negócio de pá, como se, porque no cotidiano mesmo esse homem não consegue lidar com as mulheres. Então ele vai lá e esfrega na cara, que é o único recurso que ele tem, porque o recurso de conversar com as mulheres e trocar e ser querido, ele perdeu. Então, é quase como uma resposta a essa não aceitação da feminilidade, do empoderamento feminino. Mel, última coisa que eu queria tratar é se essa distinção entre a mulher para casar e a mulher para transar. Se isso você ainda sente com as pessoas ao seu redor, ou os comentários, né? Então, assim, nossa, que legal, né? Olha, ela está empoderada, é atriz, é cam girl, sei lá, mas, meu...
Tem um capítulo no meu livro que eu falo só disso, que é o que mais a gente ouve, né? É o estigma da mulher Madalena ou da Virgem Maria, né? Ou você é um ou você é um outro. E tem bastante isso, embora as pessoas tenham a bela da hipocrisia falando que não. Acontece muito isso em amizades, pouco, assim, eu não vejo. Mas eu vejo, assim, por parte dos homens em si, que eu já vi chegarem perto de mim, né, querendo alguma coisa a mais. Eu já tenho um belo discurso toda vez que alguém quer sair comigo fora, né, do âmbito de filme e tal. Eu falo assim, olha, escuta o que eu tô te falando. É muito legal você sair com a Mel Fire. Ter um relacionamento com a Melfire é o seu pior pesadelo. E eles falam, mano, como assim? Eu falo, não, verdade. Porque homens, principalmente, são preocupados no que os amigos estão falando, que os amigos conhecem, né? Eles são muito ligados aos outros. Então, assim, eles não têm o culhão, na palavra bruta mesmo, de ficar com uma atriz pornô. Eles têm essa concepção de que essa menina... É o que o meu namorado lá, o que vazou o nude, o meu ex, falou pra mim. É legal assistir, mas eu não quero que você esteja lá. Eu não quero que você seja uma delas. E é a mesma coisa, ele quer que a mulher dele esteja na casa dele esperando ele, mas não que todo mundo tenha acesso a ela. Isso tem bastante, né? Eu já tive inúmeras discussões na vida pessoal e na profissional, ou em todos os âmbitos, sobre isso. Que eu falo, meu, larga esse hipócrita, fala que então é machista, que você é assim, então no banco, o santo, falando que, ai, porque eu sou cabeça aberta, porque não é. Eu não culpo eles, porque assim, é uma coisa difícil, né? Que a cultura não está acostumada. Mas tem sim, tem. E geralmente a gente vê bem naquelas... aqueles casos que a gente vê que, ah, o cara tem uma mulher em casa, mas ele vai num clube e fica com uma mulher, que é uma garota que ele pagou. Então, assim, aquela lá é a que tá se divertindo e a que tá pra casar. Se elas inverterem o papel, acabou a vida dele. Né? Ele se mata, ele não sabe lidar com isso. Então, tem bastante, sim. Tem bastante, eu sinceramente não tenho paciência nenhuma pra esse tipo de gente. Não tenho.
Ô, Ana, a gente está caminhando para esse momento, né, em que a mulher, a santa e a puta estão vindo para um caminho do meio?
Eu acho que a gente está caminhando. Eu sinto muito as mulheres, e aí eu não estou nem falando de mulheres que são da indústria, eu estou falando de mulheres com relacionamento de compromisso com homens, questionando quando os parceiros, por exemplo, por alguma razão param de querer fazer sexo, diminuem o desejo, dizem assim, olha, eu não quero ser, tá, essa mulher do casamento só, não, eu quero ser a sua namorada, eu não quero ser só a mulher com quem você casa para depois você ficar, né, desejando outras pessoas. Então, acho que mudou um pouco o jogo. Eu sinto as mulheres fazendo esse movimento, sabe? Esse movimento da exploração do erotismo, da tentativa de manter o erotismo no relacionamento, pedindo coisas novas, e os homens um pouco assustados. Meu Deus, o que eu faço com essa mulher que agora solicita, né, que eu mude o meu discurso, que eu não seja mais, sabe, esse cara que mantém o mesmo padrão, que eu traga coisas novas. Então, assim, eu vejo este movimento das mulheres fortíssimo e muitos homens tentando, abraçando mesmo e tentando perceber como isso é legal, né? Em relação à pornografia, especificamente, de novo, eu acho que ela está ficando mais democrática, eu acho que ela ainda implica em questões morais, ideológicas, legais, né, de muito abuso e violência. Então, acho que a gente tem que cada vez mais trazer essa discussão, mas ela também pode ser uma ferramenta, né, e como sempre foi, né, de exploração do erotismo também, né? Então, eu acho que o caminho para isso é a gente cada vez falar mais sobre e fazer. Eu acho que qualquer avaliação superficial sobre a pornografia ela acaba caindo ou reforçando pontos ideológicos muito fortes, sem que a gente possa abranger, né, outras percepções mesmo. Por isso que eu acho que é tão importante o que a Mel trouxe, né, uma visão completamente diferente, ela parece muito mais empoderada. Eu acho que isso vai ajudar, de fato, a gente a fazer essas reflexões e a caminhar para essa coisa mais democrática e positiva da pornografia.
Eu acho que nós chegamos ao clímax.
Clímax.
Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso?
Acho que a gente aprendeu que a pornografia é uma indústria, né, que move bilhões, né, e é um mercado muito lucrativo, mas que, de alguma maneira, também envolve reflexões que são ideológicas, que são morais, né, que são legais. Então, qualquer reflexão muito superficial não vale o tema que merece, né? Acho que a gente aprendeu que a pornografia, ela pode ser também veículo, né, de reforço, de autoestima e de identidade feminina, né, de empoderamento, mas que esse caminho não é um caminho fácil, porque ele vai esbarrar em muito tempo em que a objetificação do corpo feminino e a mulher, principalmente, são objeto de violência, né, de guerra de poder, e por isso as meninas mais novas estão mais vulneráveis, né, a não conseguirem ter domínio sobre a sua identidade, o seu desejo dentro do mercado. Por isso que é tão importante que mulheres que usam de fato e conseguem se sentir empoderadas nesta pornografia mais democrática, que respeita mais o desejo feminino, a saúde sexual da mulher, né, que toma mais conta, né, dessa mulher como, né, consciente, dona do seu desejo, a gente precisa cada vez mais explorar e falar sobre isso para que meninas mais jovens possam fazer reflexões sobre a questão de entrar ou não entrar nesse mercado. Né? Quanto mais a gente avançou na tecnologia, talvez esteja mais fácil para o pornô feminista ou o empoderamento feminino se der, né, justamente por conta de uma questão protetiva. A gente aprendeu também que a pornografia é uma ferramenta de erotismo, né, que pode facilitar as pessoas, não só a excitação, mas o aprendizado sobre técnicas, né, e sobre prazeres e desejos específicos que muitas pessoas têm. No entanto, eu gostaria de reforçar também que a pornografia pode, de alguma maneira, aprisionar as pessoas, né, tornando a criatividade do indivíduo, né, mais empobrecida, e pode atrapalhar, inclusive, pessoas que vivem com relacionamentos conjugais, onde o desejo começa a diminuir e a pornografia pode entrar como um substituto, né, que pode dificultar, né, o contato de relacionamento com as pessoas concretas, né, com quem a gente se relaciona. Então, também é importante frisar que muitas pessoas começam a tornar a adição da pornografia cada vez maior, né, e que precisam também buscar ajuda quando se sentem aprisionadas, né, viciadas no contexto da pornografia. Muitas pessoas atualmente, né, ficam distantes da pornografia mesmo por acreditarem que ela não é uma ferramenta boa para elas próprias ou que ela empobrece. E acho que a gente tem que cada vez mais, né, fortalecer a reflexão para que a gente possa usar a pornografia ou não usar como uma ferramenta democrática e positiva. Né? Os nossos filhos, adolescentes, fatalmente vão ser adeptos ou não, ou vão entrar em contato com isso. Quanto mais a gente puder, como sociedade, trabalhar a pornografia dentro do contexto da crítica e da reflexão, melhor a gente vai estar fazendo o nosso papel como profissionais, como pessoas adultas, né, que têm o tema da sexualidade como alguma coisa positiva, né, no sentido da qualidade de vida, da saúde sexual, do respeito e da cidadania.
Foi bom para você?
Mel, foi bom para você? Esse é o momento em que a gente dá dicas de coisas para ouvir, para ler, para fazer, para melhorar um pouco a vida sexual dos nossos ouvintes. O que, que você trouxe como sugestão para a gente hoje?
Ó, primeiro, o meu livro. Eu acho que para as mulheres é muito interessante. Porque o que, que acontece? O que, que eu fiz? Eu peguei a...
Fala, qual é o nome do seu livro? Eu não apresentei seu livro ainda.
É Alpha Woman. Alpha Woman. Eu peguei a teoria das sessões de dominação e falei como que as mulheres podem colocar isso na vida delas, na vida real, entre aspas. Então, assim, a postura da mulher, como ela pode se impor, essa história da Virgem Maria com a Maria Madalena, que não se encaixam, né? Como ela consegue lidar tanto na vida pessoal, quanto no trabalho, quanto no, na cama, em qualquer situação, como ela consegue se impor, basicamente, né? Então, eu brinco que não é um guia para você se tornar dominatrix, mas, assim, é para você pegar a rédea da tua vida e falar, meu, eu posso falar o que eu gosto, o que eu não gosto, eu posso me impor.
Então, fala de novo, como é o nome do livro e a editora?
É Alpha Woman, a editora é Clube de Autores. Se você colocar Mel Fire livro, Mel Fire Alpha Woman, você encontra. Ele está no Amazon também, então não é difícil de encontrar. Fora isso, vixe, você fica falando que tem tanta coisa. O que eu mais vejo são livros e séries. Evitem ficar muito presos na onda dos 50 tons, agora naquele novo lá, o 365, que é exatamente o que a gente está falando, né? Fala, mano, a gente está aqui há uma hora falando, a pessoa vai lá e me assiste um filme desse. Eu quero morrer. Existem muitas coisas, né? Olhe para os filmes com outras... outros olhos. Tem séries no Netflix que nem essa que ela citou, né, que fala sobre essa indústria. Tem um documentário que chama After Porn Ends, também no Netflix, que explica o que aconteceu com um monte de atores e atrizes depois que eles deixaram a indústria, né? Você vê que a pessoa é uma pessoa normal, a pessoa que você encontra na rua, que você vai comprar pão dela, você vai no shopping com ela, né? Ela não é aquela pessoa endeusada que você nunca vai chegar perto. Putz, tem muita coisa, gente, muita coisa. Mas eu diria que esses são as principais coisas que eu diria.
Muito bom, muito bom. E você, Ana, o que trouxe pra gente hoje?
Olha só, então eu vou trazer algumas coisas, né? Eu trouxe aquele documentário que eu já citei aqui, né, que fala sobre as meninas entrando no mercado, que é o Hot Girls Wanted, que eu acho que é importante a gente assistir. Quero também trazer umas dicas para quem se sente dependente de pornografia, onde encontrar ajuda, fórum Como Parar, o Instituto Delete e o Programa de Recuperação de Dependências.
Gente, o que eu tenho para recomendar hoje, inclusive é uma recomendação das nossas leitoras. A gente tem um grupo de leitoras no Universa que essa semana elas se empolgaram muito com o tema de sexo e sexualidade, indicaram um monte de coisa legal, e tem um aplicativo em especial que eu achei super legal, não sei se você conhece, Ana, que chama, eu não sei se eu vou falar certo o nome, gente, é Dipsea.
Não conheço.
É Dipsea, D-I-P-S-E-A, Stories. É um aplicativo, enfim, em língua inglesa, infelizmente, mas são histórias, contos eróticos, voltados para mulheres, com uma perspectiva feminista mesmo. Então, você coloca, se você quer contos de mulheres com homens, de mulheres com mulheres, de homens com homens, e você escuta microcontos eróticos, super bem produzidos e narrados para esse público feminino. Mel, foi muito bom ter você aqui, um prazer imenso. Muito obrigada. Onde é que a gente encontra você por aí?
Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Bom, basicamente eu estou em todas as redes sociais. É só colocar Mel Fire oficial que eu apareço. As redes não oficiais também. Estou lá, os Pornhub da vida, enfim. Tem o livro, tem o canal do YouTube, tá meio abandonadinho, mas tem alguns vídeos que eu falo com outras atrizes sobre a nossa experiência, faço piada, né? A gente fala de uma maneira bem tranquila, falo muito de fetiches, né? Explico o que é e as pessoas sabem que elas não estão sozinhas no mundo. Enfim, basicamente só jogar meu nome que você me acha em algum lugar nesse mundo.
Obrigada, Mel, por ter vindo. E Ana, um prazer, como sempre.
Como sempre, querida. Até o próximo episódio.
Até lá.
Siga o Universal On nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colavite. Coordenação, Juliana Carpanês.